Olá, esse é o podcast Rotatórias PC, onde eu, Daniele Vasco, trago alguns temas que atravessam a formação em psicologia na Amazônia, no Brasil e no mundo. O episódio de hoje, as mágicas presenças das estrelas nas práticas de educação inclusiva, traz dois convidados mais que especiais para nos ajudar a pensar a atuação da psicologia no campo da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Vamos juntos? Como acontece o processo de educação formal das pessoas com deficiências? E como é a atuação da psicologia nesse contexto? Você já pensou sobre isso? Hoje nós vamos ouvir duas pessoas que têm dedicado seus estudos, trabalhos, inquietações a essas questões. As suas reflexões e práticas nos oferecem muitas pistas para pensar a psicologia, educação inclusiva, aprendendo também um pouco mais como a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, se materializa na prática. Vamos ouvi-los?
Tinha tido nenhum trabalho em relação a pessoas com deficiência no próprio curso de psicologia. E eu não acredito que esse seja um erro da Unifespa em si. Eu não acredito que esse seja um erro de uma universidade federal ou de uma universidade estadual apenas. Eu acho que na Universidade Federal ainda se tem essa oportunidade ainda de se falar sobre inclusão. Na verdade, né, todos falam sobre inclusão, mas é uma visão de inclusão que é uma visão de que todos somos iguais. E é uma visão assim de que existe o povo brasileiro. Temos uma miscigenação, mas somos todos um povo só, uma raça só, temos uma cultura só. A cegueira não é nenhum problema, não é ruim ter cegueira, não é ruim ter isso, não é ruim.
Esse é José Diego Lira, estudante de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e pessoa cega que mora em Marabá, no Pará. Ele traz a crítica a essa ideia de inclusão como um discurso que nega diferenças. A inclusão na educação está apoiada na noção de direitos humanos e torna-se princípio ordenador das políticas educacionais, defendendo o direito de todos os estudantes estarem juntos, respeitando as diferenças e superando a lógica da exclusão. Olhando para a história, lembramos que nunca houve uma escola para todos no Brasil. Quando as crianças com deficiência passam a ser escolarizadas, são destinadas às escolas especiais, enquanto as crianças ditas normais frequentam as escolas regulares. Sempre houve pressões sociais para a abertura desses espaços separados, nos quais as crianças eram vistas como não educáveis, sem prontidão para a escola, as crianças com deficiências. A longa existência e prática de segregação escolar estabeleceu a cultura, tanto nas escolas especiais quanto nos próprios educadores dessas escolas, de que não seria possível educar alunos com deficiência em qualquer outro lugar. Nas escolas especiais, então, que se encontravam os recursos pedagógicos necessários. Mas a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, vigente no Brasil a partir de 2008, preconiza que o poder público deva estimular o acesso ao ensino regular e considera as matrículas em classes comuns ou especiais de escolas regulares e também escolas especializadas. É em uma dessas escolas que a psicóloga Evelyn Ferreira atua.
A minha experiência na educação especial, ela se dá numa unidade especializada de ensino, voltada para pessoas com deficiência intelectual, autismo e outras comorbidades associadas. Então, é importante, né? A demanda foi para eu falar um pouco como essa política se materializa nas minhas práticas de psicólogo escolar. A unidade especializada, ela é uma instituição diferente da escola regular. Ela recebe alunos que costumeiramente não tiveram sucesso no ensino regular, mesmo com a educação inclusiva, mesmo nas turmas inclusivas, mesmo recebendo o atendimento especializado na escola regular. Então, tem alguns alunos que têm mais limitações e eles têm dificuldade de se adaptar ao ritmo, à convivência com pessoas ditas normais. E eles procuram, né, eles têm mais sucesso numa unidade exclusiva para alunos com aquela determinada deficiência.
A partir da fala da Evelyn, é importante destacar que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, e daqui por diante eu vou falar sempre a Política Nacional, para abreviar, então ela inaugura um novo marco na educação brasileira. E a educação especial passa a ser modalidade de ensino não substitutiva à escolarização e vai atravessar todos os níveis, etapas e modalidade ao longo da vida. Então, dizer que ela não substitui a escolarização é dizer que ela vai garantir, preconizar a garantia a todos os alunos do direito à escolarização sem que sejam substituídos por processos de reabilitação ou terapêutico, porque esses são muito importantes, mas eles não vão garantir acesso por si só, acesso ao ensino com participação, aprendizado e continuidade. Então, dizer que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades também significa dizer que é desde a educação infantil até o nível superior, na educação de jovens e adultos, educação profissional, educação de quilombolas e indígenas. A psicóloga Evelyn também faz referência na sua fala ao público atendido na escola que ela trabalha. E aqui ressaltamos que na política nacional esse público-alvo é definido como os alunos com deficiência, com transtornos global do desenvolvimento e altas habilidades. E aí o texto da política vai definir o que é deficiência, TGD e altas habilidades. Um último ponto para destacar da fala da Evelyn é sobre o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que na educação básica é de oferta obrigatória. E aí o AEE vai apoiar o desenvolvimento dos alunos, buscando autonomia e independência na escola e fora dela, disponibilizando serviços e recursos na própria escola ou em um centro especializado, e isso se diferencia do que é realizado na sala comum. Então, tem a função, o AEE, de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Nesse sentido, o lugar dos professores e da equipe técnica pedagógica é fundamental.
Falando das positividades, das potências desse atendimento, Eu aponto a qualificação dos professores, o seu compromisso com esse atendimento especializado, com a adaptação dos recursos, a adaptação das metodologias para que esse aluno acesse esse conteúdo, para que esse aluno possua essa experiência de aprendizado, essa experiência sensorial. Isso é bem interessante, essa qualificação dos professores, a sua posição política frente a esses sujeitos. É, não só os professores, mas a equipe de coordenadores, a equipe de fonoaudióloga, eu como psicóloga, a gente, né, luta para que quando o aluno adentra a escola, ele possua essa garantia, ele tenha seu horário de aula respeitado, ele tenha a quantidade de alunos dentro de sala respeitada. Que essa família o aguarde em um lugar minimamente digno, né? Considerando a qualidade das instituições públicas, né?
Essa menção que a Evelyn faz à formação e qualificação profissional e da equipe técnica, e também essa organização do espaço, da arquitetura, elas estão previstas na política nacional. Então, os sistemas de ensino devem organizar essas condições de acesso e permanência aos espaços, aos recursos, no sentido de promover a aprendizagem e valorização das diferenças. Essa questão da acessibilidade, ela deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas na edificação, e isso inclui as instalações, equipamentos imobiliários e também nos transportes escolares. E essas barreiras também elas devem ser eliminadas nas comunicações e informações. O José Diego Lira também traz essa discussão em relação às barreiras não só arquitetônicas, mas nesse campo aí da comunicação e da informação, agora ele está falando da educação superior, que também precisa garantir a transversalidade da educação especial.
Sou discente do curso de psicologia, falarei sobre minha experiência como pessoa cega. Começo falando sobre a acessibilidade. Temos dificuldades em relação às barreiras arquitetônicas, barreiras tecnológicas, enfim, diversos problemas. Para mim, logo de cara, quando entro na universidade, me deparo com uma barreira arquitetônica. O que são essas? São prédios que têm uma escadaria muito difícil, que tem um elevador sem sonoridade. Dando assim uma impressão de que, de início, as universidades não foram feitas para determinados públicos.
Além das barreiras arquitetônicas, o Diego fala também das tecnologias, como o sistema de gestão acadêmica do aluno, que não é acessível às pessoas com cegueira total. Também o acesso à biblioteca com livros em braille, e muitos dos livros que não são digitalizados e possíveis de serem acessados com leituras de tela. Mas o Diego também fala do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade da Universidade.
Conto com a ajuda do Núcleo de Acessibilidade de Inclusão Acadêmica, da Unifespa. E esse núcleo me auxilia desde o momento do ônibus, quando eu entro no ônibus de um campus para ir para o outro campus, até na entrada da sala. E dentro da sala, ele me auxilia através de um bolsista apoiador que faz a audiodescrição para mim, faz a audiodescrição do conteúdo. Se necessário for, é importante também deixar isso claro, que o bolsista apoiador é uma escolha do discente, e nessa escolha o discente diz: olha, eu vou querer que ele faça audiodescrição, eu vou querer que ele me guie, eu vou querer que ele faça isso, para que o discente tenha autonomia, para que ele possa decidir realmente o que ele realmente precisa. E isso ele vai descobrindo, porque como no meu caso eu entrei muito, muito sem saber o que era a universidade. Isso eu creio que não é só as pessoas cegas que têm isso. Isso de um modo geral, muitas pessoas têm. As colegas passaram a me descrever. Tem coisas que acredito que funcionam bem quando não são, quando elas são realmente espontâneas. Relato o fato de que tive que estudar num sábado aqui no campus e a minha mãe me acompanhou até o Tapiri, que é o local onde as pessoas costumam lanchar aqui na universidade. E aí eu fiquei esperando as colegas e elas chegaram. Nós começamos a estudar e nós vimos uma situação na qual eu precisava ter o conhecimento sobre as linhas de transmissão de neurônios. E eu não tinha nenhum bolsista apoiador, porque era sábado e não era um professor que estava dando aula, era nós, que era o nosso grupo de estudos que tinha se reunido para estudar. E aí o que que aconteceu? Essa pessoa, uma das pessoas do grupo, começou a descrever para mim, começou a mostrar como seria o processo de transmissão. Eu diria que entender aquele processo através daquela descrição, muitos podem até dizer que foi um esforço de minha parte. Mas reconheço que foi um esforço grande da parte daquela pessoa que estava fazendo essa descrição. Porque além dela estar quebrando uma barreira sensorial, eu diria que as pessoas os discentes do curso de psicologia, não só discentes, mas professores de um modo geral, talvez ainda tenham uma barreira sensorial. Lógico, Isso não só aplicam-se ao curso de psicologia, mas como é o que eu faço parte. Posso dizer que essa barreira sensorial, ela é muito visível pelo fato de que se usa muito a visão. Se usa visão para tudo. Se usa visão para ler, se usa visão para escrever, se usa visão até mesmo para comer. Porque muitas pessoas, às vezes, comem algum determinado alimento por causa da cor, às vezes, não é nem por causa do gosto, por causa da beleza do prato. Então, o problema que essas pessoas, às vezes, elas têm é isso. É esse desafio, a partir desse dia, essa barreira, ela quebrou essa barreira sensorial.
Interessante essa cena de quando uma barreira se rompe ou quando ela pode ser transposta ou contornada. E como o Diego identifica e mostra para a gente, né, como essa luz estrelar que nos guia e nos impulsiona, indicando que existem barreiras de toda a ordem, e essa que fica visível nas relações, ainda que muito sutil, é um desafio enorme também. E ela atravessa todas as relações, e é para além das universidades, e também a Evelyn trata disso quando ela fala da educação básica no campo da educação especial e dessa relação com o ensino regular, com o que ela chama de parametrização. Há um parâmetro. Aí o que serve de guia é o modelo, é o parâmetro do regular, do normal, e que coloca esse campo numa espécie de tensão. Vamos ouvir como é que ela menciona essa questão a partir da prática e do cotidiano na escola em que ela atua.
A gente sente uma pressão para a adequação da nossa modalidade de ensino a parametrizações, ao sistema da SEDUC. Então, existem as normativas quanto à data de lançamento de notas, parametrização com o sistema de informática da SEDUC. E a gente vê o ensino, o nosso ensino lá, o ensino especializado, e lá a gente tem uma EJA, por exemplo, uma educação de jovens e adultos específica, né, adaptada dentro do AEE, e a gente se vê muito empurrado a avaliar os alunos, a lançar notas de acordo com o calendário do ensino regular. Então, essa questão de nós estarmos dentro de um sistema, de termos que lançar informações, quantificar a nossa performance, né? Toda essa governamentalidade, né, das instituições. Então, é uma forma de governar quando eu cobro as tuas estatísticas, a tua quantidade de alunos, quanto que notas os teus alunos tiram, quantos passaram para outra série, quantos não passaram. E a gente vê cada vez mais, né, essa instituição que nos regula, nos cobrando isso. Com isso, esse processo de atenção individualizada que o AEE requer, que é isso que a política diz, Essas pessoas, elas têm uma singularidade muito evidente e elas precisam de uma aprendizagem, de um conteúdo educacional adaptado para elas. Então, quando a gente vê essa pressão da governamentalidade, junto com isso, há um amortecimento dessa individualidade. Então, essa que eu aponto hoje como um nó mesmo na nossa prática, a gente ter que adaptar a instituição a essas métricas. E muitas vezes essa exigência de relatórios, de lançamento de formações, retiram o tempo esse tempo da criação do trabalho, esse tempo da relação com o aluno, esse tempo do condicionar das atividades para aquela realidade, para aquele grupo, né? E a gente vê a angústia mesmo dos professores nesse dilema. Enquanto psicólogo escolar, eu também entro nesse debate. Eu questiono essa forma de governo, né, de governar as instituições. Eu me coloco muitas vezes nesse debate contra isso, fazendo uma crítica, mas também escutando a angústia dos professores, que são o meu público também de atendimento, de assessoramento, e me solidarizo com isso, mas também vejo os efeitos que isso tem na motivação, no engajamento deles. Então, essa é uma dificuldade que eu aponto. Entre tantas, é essa que hoje mais me incomoda.
Essa fala da Evelyn, que aponta, por um lado, as estratégias de governo incidindo aí sobre a escola a partir de diversos vetores, né? Traz essa ideia da prática, que ela tem diversas dimensões. Então, é importante ouvi-la nesse sentido, porque nosso objetivo aqui foi pensar esse campo, né, da psicologia e educação inclusiva, fazendo relação com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, ao mesmo tempo que a Evelyn fala dessa governamentalidade, ela ressalta e também demonstra a sua atenção às angústias dos professores nessa relação aí que requer um tempo outro, não é? Que não é esse tempo cronológico, o tempo da pressão, da produção, mas o tempo da criação, da relação, do cuidado, que pede uma outra presença. E a Evelyn, ela está desenvolvendo a sua tese de doutorado a partir dessas práticas nessa escola. Então, essa é uma estratégia também importante de resistência, de contraposição a isso que está colocado, na medida em que ela se dispõe a pensar sobre o seu trabalho, a pensar a partir da produção do conhecimento e também escutando as famílias, escutando os professores e professoras. E o Diego, ele fala também, né, nesse relato que ele fez, da posição dele, também nesse processo aí de transposição das barreiras, quando ele se coloca nos grupos, por exemplo, pedindo para que as pessoas façam as descrições das imagens que elas postam, e também da participação do Diego no NAIA como revisor de Braille. O Diego é um excelente aluno e ele está pesquisando infância e relações raciais e tem uma produção muito interessante e nos coloca também professores, alunos, colegas, a nos interrogar e num processo de transformação. Por isso que eu trouxe essa ideia, né, das estrelas que nos guiam, e lembrando também, aí fazendo uma referência, pedindo socorro à poesia, né, no poema do Mário Quintana, quando ele fala que se as coisas são inatingíveis, ora, não há motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Então, esse é um tema muito complexo que a gente tentou resumir e trazer também aí as contribuições, os olhares, inquietações, desejos, movimentos dessas duas pessoas incríveis. Esse foi o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Rotatórias PC, que trouxe um pouco da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a partir de experiências cotidianas. Nós ficamos por aqui, desejando que continuem circulando as lutas para romper barreiras que adoecem e fazem sofrer. O Rotatórias PC foi idealizado e produzido por mim, Daniele Vasco. A música de abertura do Estrobo chama-se Radioativo. Para saber mais sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, na íntegra, acessem o portal do MEC. O poema do Quintana é intitulado Das Utopias. Agradecemos imensamente ao José Diego Lira, de Marabá, e Evelyn Ferreira, de Belém, ambos no Pará, que generosamente compartilharam suas experiências. Abraços especiais para toda a equipe do NAI, Unifespa, e da Unidade Especializada de Educação Especial, professora Yolanda Martins e Silva.